A palavra de Deus, no livro de Apocalipse 3, especialmente os versículos 15 e 16, diz: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Quero falar sobre a igreja de Laodiceia, em especial o perigo da mornidão espiritual. Laodiceia era uma das cidades mais ricas da Ásia Menor. Era famosa por três características: seu grande centro bancário e financeiro, sua indústria têxtil, especialmente a lã negra, sua escola de medicina, conhecida por um colírio para os olhos. Entretanto, havia um problema nessa cidade e nessa igreja. A cidade não possuía uma fonte própria de água. A água chegava por aquedutos de cidades vizinhas. Quando chegava a Laodiceia, não era mais quente nem fria, mas morna e desagradável. Jesus utilizava esta realidade conhecida pelos habitantes para descrever a condição espiritual da igreja. Aos olhos da cidade, Laodiceia era rica e autossuficiente. Aos olhos de Cristo, era pobre, cega e miserável. Meus irmãos, o maior perigo para a igreja não é a perseguição do mundo, mas a acomodação espiritual que acontece muitas vezes dentro dela. Algumas lições são importantes lendo Apocalipse, em especial a igreja de Laodiceia. Versículo 15, o Senhor diz assim: conheço as tuas obras. Porque a igreja, ela pode enganar pessoas, mas não pode enganar Jesus. Queridos, quando a gente lê a palavra de Deus, especialmente quando a gente vai discipular, evangelizar, a gente fica muito ligado o que é que aquilo pode ensinar para os outros. Quando a gente vê uma parábola, quando a gente lê algo sobre joio e trigo, sobre bodes e ovelhas, a gente sempre olha: a igreja é ovelhas e o mundo é de bodes. A gente olha: a igreja é o trigo e o mundo é o joio. Mas você já pensou, olhando, fazendo um olhar capcioso para dentro de nós, para dentro da igreja? Porque às vezes eu posso ser o trigo, mas me comporto como joio, ou talvez eu seja o próprio joio, talvez eu seja o próprio bode. Porque às vezes são as atitudes que ignoramos na igreja, porque eu tenho o nome de evangélico, porque sou batizado e eu entrego dízimo e oferta, eu frequento a igreja e eu tenho ministérios, e parece que isso basta. Só que nosso Cristo, ele vê além das aparências, além dos títulos, além das atividades religiosas. Ele conhece a realidade do coração. Meus amados, podemos até parecer fortes diante dos homens e diante do Senhor estarmos espiritualmente enfraquecidos. Porque Deus vê aquilo que os homens não conseguem ver. A aparência espiritual nunca vai substituir a realidade espiritual. E o diagnóstico de Cristo é sempre mais importante que a opinião das pessoas. Uma outra lição que eu tiro aqui é que a mornidão espiritual provoca a rejeição de Jesus. Porque você, quando lê os versículos 15 e 16, é exatamente isso: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Porque és morno, é exatamente essa é a palavra. Já que a mornidão, o que é que ela pode representar na nossa vida? Falta de paixão, de compaixão, de compromisso, uma indiferença espiritual. O morno, ele não rejeita completamente a Cristo, mas também não se entrega totalmente a Ele. A pior coisa na vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, é alguém que se converteu e agora não volta mais para o mundo, mas também não cresce, não avança, não tem fogo no coração, fica ali no intermeio, fica em cima do muro, é o morno. Então o problema da igreja de Laodiceia não era heresia nem perseguição, mas era uma vida complacente, uma vida, sabe, está tudo bem, está tudo normal, temos tudo. Amados, a indiferença espiritual, ela é tão perigosa quanto a rebelião espiritual. Deus não procura admiradores ocasionais, mas discípulos comprometidos. A mornidão é o resultado de um coração que perdeu a paixão por Cristo. Quantos estão assim? Em quantos lugares? Mesmo que você esteja com um ministério profícuo, alguém até se admira, às vezes é na mídia, às vezes é de um ministério com casais, ou com solteiros, ou com pessoas da terceira idade. Pode ser um ministério de oração, de evangelização, de louvor, de adoração. Onde é que você está envolvido no meio da sua comunidade? Talvez esteja à frente de uma congregação, de uma igreja, é líder de vários outros líderes, é quem está à frente da escola bíblica ou treinando liderança, mas você pode estar em rebelião espiritual, pode estar vivendo uma vida sem compromisso com o Senhor, pode estar levando uma vida morna. Outra lição é a autossuficiência, ela é inimiga da dependência de Deus. A Bíblia diz no versículo 17, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Porque essa igreja de Laodiceia, ela acreditava que possuía tudo. Só que Jesus revela a genuína posição dela. Ele diz, nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. O orgulho espiritual é terrível, é uma arma horrorosa, porque ela impede a igreja de perceber a genuína necessidade. E quando pensamos que não precisamos mais, que Deus fala em tudo, nós estamos mais e mais distantes dele do que imaginamos. É quando a gente chega assim, não precisa mais consultar a Deus, nós já sabemos o que fazer. Foi isso uma vez que Josué, acostumado com as vitórias, com a presença de Deus, vindo de uma vitória retumbante quando os muros de Jericó caíram, ele estava diante de uma cidade ínfima, pequena demais, a cidade de Ai, e ele não consultou a Deus. Ele pegou o exército que tinha e foi para aquela cidade, teve uma derrota flagrosa, retumbante. Aí ele vai choroso e arrependido aos pés do Senhor, e não só isso, revoltado. E o Senhor fala, olha, tem pecado aí no meio. E depois que resolve o problema de pecados com a família de Acã, aí o Senhor diz, vá com todo o exército. Irmãos, não importa se a batalha é grande ou pequena, nós precisamos depender do Senhor. Não dá para ter autossuficiência, arrogância, tem que consultar o Senhor em tudo. A autossuficiência fecha portas para a graça. E quanto mais dependemos do Senhor, mais forte nos tornamos espiritualmente. Porque o orgulho espiritual, amados, é uma cegueira da alma. Uma outra lição que eu tiro aqui é que Cristo oferece restauração aos que se arrependem. Você lê isso em Apocalipse 3, 18 a 19, quando a Bíblia diz, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo. Mesmo repreendendo a igreja, Jesus é o Deus amoroso. Ele representa e demonstra amor, muito amor. Sua correção não tem o propósito de destruir, mas de restaurar todo pecador moribundo, soberbo, arrogante, vaidoso, presunçoso, que vai ao Senhor Jesus em arrependimento. Deus usa de misericórdia, Ele usa da graça e do favor e restaura. Porque é o Senhor que oferece ouro refinado, que representa a riqueza espiritual verdadeira. Ele oferece vestiduras brancas, que representam justiça e santidade. Colírio espiritual representa discernimento e uma visão renovada, visão espiritual. Meus amados, nenhuma condição espiritual é irreversível quando existe genuíno arrependimento. A disciplina de Deus é uma expressão do seu amor. O arrependimento abre a porta para a restauração. Cristo sempre oferece cura antes de anunciar juízo. Então, precisamos, até relembrando até aqui, de coisas que, lendo a igreja de Laodiceia, traz para nós. Primeiro, que Cristo conhece a nossa genuína condição, não dá para esconder. E que a mornidão espiritual provoca a rejeição de Cristo. Que a autossuficiência é inimiga da dependência de Deus. Que Cristo oferece restauração aos que se arrependem. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado. Então, nenhuma condição dá para ficar achando que Deus não resolve. Não tem nada impossível para Deus. O Senhor sempre oferece uma saída. Cristo deseja, aqui é uma outra lição, Ele deseja que tenhamos comunhão e não apenas religiosidade. E é por isso que o versículo 20 de Apocalipse 3, ele é poderoso. A gente usa muito isso para evangelizar, mas eu estou falando para a igreja, para aqueles que nasceram de novo. Como ele diz, eis que estou à porta e bato, se alguém convertido, alguém que é do Senhor, se ouvir e abrir a porta, eu entrarei. É exatamente isso. Jesus está do lado de fora dessa igreja. É uma das cenas mais tristes e impressionantes da Bíblia. Muitas vezes o Senhor está fora do nosso coração porque a gente é soberbo, arrogante, vaidoso, autossuficiente, frio, indiferente. Então, a igreja, ela precisa da presença do Senhor. Ela precisa da restauração do Senhor. Precisamos, irmãos, como filhos amados, de arrependimento. A igreja aqui, ela tinha atividades, ela tinha recursos, tinha estrutura, mas havia perdido a comunhão com Cristo. Que tristeza! Que tristeza, porque o maior problema de uma igreja não é falta de recursos, mas ausência da presença de Jesus. Tem gente que está brigando por igreja, parede branca, parede preta, por isso ou por aquilo outro, mas esse não é o problema da igreja. Não é mesmo. Se tem isso ou aquilo outro, o problema da igreja às vezes é indiferença, é frieza, é autossuficiente, achar que é rica. Irmãos, o Senhor visita seu povo, seja numa chopana, seja num palacete, seja numa igreja toda de mármore ou numa igreja toda feita de pau a pique. O Senhor está atrás do meu e do seu coração, que é um povo restaurado, curado. O maior problema de uma igreja não é falta de recurso, mas quando o Senhor não está nela. É possível, irmãos, ter religião sem relacionamento. Cristo não deseja apenas visitar a igreja, Ele deseja habitar nela. Onde Jesus é recebido, a vida espiritual é restaurada, é transbordante, é graciosa. Então, a fidelidade será recompensada. Olha o que diz o versículo 21 de Apocalipse 3. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Tem alguma palavra mais linda do que essa? O Senhor está chamando para que eu e você sejamos mais que vencedores. Honremos o Senhor, nos santifiquemos, fujamos do mal, da aparência do mal, de todo tipo de pecado, deveremos fugir. É exatamente isso. Apesar da severa repreensão de Cristo, ele aqui termina com uma promessa gloriosa. O vencedor receberá honra e comunhão eterna com o Pai. A história não termina na repreensão, termina na restauração e na vitória. Aleluia! Bendito seja o Senhor! Amados, Deus recompensa aqueles que respondem ao seu chamado. O arrependimento de hoje produz a recompensa de amanhã. Quem vence a mornidão desfruta da intimidade com Cristo. Então a igreja de Laodiceia nos alerta sobre os perigos de viver de aparência, confiar em recursos humanos, perder a paixão por Jesus e substituir comunhão por religiosidade. Mas também ele nos apresenta uma esperança extraordinária. Cristo continua batendo a porta. Ele não desistiu da sua noiva, não desistiu de você, não desistiu da sua igreja. Então, algumas perguntas que preciso fazer. A minha fé está quente? Está fria ou está morna? Eu tenho dependido mais dos meus recursos ou do Senhor? Jesus está no centro da minha vida ou apenas ao redor dela? Queridos, será que há áreas que precisam de arrependimento e restauração? Arrependimento e renovação? Sabe qual é a maior tragédia na vida cristã? Não é fracassar diante de Deus, mas sentir-se satisfeito vivendo distante dele. É quando você está ali feito o sapo que fica dentro d'água e vai cozinhando bem lentamente, a ponto que não sabe qual o dia da morte. Uma igreja morna impressiona talvez o mundo, mas uma igreja morna jamais impressionará Jesus. Agora, uma igreja apaixonada por Cristo é poderosa para transformar o mundo. Marcos 16 diz: "Ide pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo." Mateus 28 diz: "Ide fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado." É exatamente isso. Você é chamado para aquecer o seu coração, para sair de uma vida de fuga e andar no primeiro amor. Deixe o Senhor fazer uma obra grandiosa na sua vida. Deixe o Senhor restaurar seu coração. Entregue-se a Ele, renda-se hoje. Seja curado, seja curada, para a glória do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, hoje e sempre. Amém?